Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Comigo, Tayana de Oliveira, e com ele, Maurício Bastos. Não ao meu lado, mas à minha frente, porque a bancada a gente fica um de frente pro outro,
De frente, em posições diametralmente opostas, né?
De frente com o Maurício.
É, isso aí. Hoje vamos falar sobre veículos elétricos. Hoje o negócio tá elétrico, né? Tá dando choque, né? Como diria o nosso amigo, né?
É um assunto que acho que especialmente você gosta, né, Maurício? Maurício que gosta de carro.
Gosto, eu não sou um, assim, fã de carro.
Você gosta de dirigir, Maurício?
Gosto, é terapêutico até dirigir, mas dirigir pela cidade é bem traumático, é bem estressante, né?
Três vezes reprovada? Com sucesso, três vezes reprovada.
O que te reprovou? Baliza?
Ah, menino, enfim. Não passei da baliza. O que me impediu ali de passar foi o psicológico, eu fiquei nervosa na hora. Fiquei nervosa e o fator psicológico, não o exame...
Ah, tá, não foi psicotécnico.
A questão emocional mesmo. Controlar o nervosismo foi difícil pra mim. A primeira vez que eu fiz a prova, estava chovendo e eu ainda não tinha feito nenhuma aula prática na chuva. Então já fui tensa no caminho. Aí na segunda, nem lembro o que foi, mas na segunda eu também não passei da baliza. E na segunda eu estourei o tempo. E na última eu tive problemas com freio de mão. Mas enfim, vamos falar de veículos elétricos.
Vamos esquecer os traumas do passado. E a gente tem que destacar algo que é muito importante, que precisa ser dito, né, Thay? Que o Brasil faz parte do grupo de países que está vendo um crescimento, embora modesto, na adoção desses carros movidos à eletricidade. A gente tem dados da ABVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Esses dados apontam que a participação no mercado subiu de 1,8% em 2021 para 2,5% no ano de 2022, um crescimento ainda considerado muito pequeno, Thay.
É, distante do ritmo de países como a China, a Alemanha, a Noruega e também Estados Unidos. Para a gente entender ainda mais esse cenário da mobilidade elétrica aqui no Brasil, vamos então trazer mais uma voz para esse bate-papo.
Fotossíntese.
Carlos Augusto Serra Roma, diretor do Grupo de Infraestrutura e integrante do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ABVE. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Carlos, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Carlos, eu queria que você começasse dando um panorama pra gente de como tá a situação de mobilidade elétrica aqui no país. Tem algum levantamento, uma estimativa de quantos carros elétricos a gente tem atualmente circulando no Brasil?
Sim. Nós temos computado aí, chegamos, né, na faixa de 4,5% da indústria nacional. Então vamos fechar o ano com cerca de 80 mil eletrificados, é a nossa estimativa, né? E o que é uma participação bastante significativa. Dizem, né, ter experiência em outros países onde a eletrificação decolou, especialmente na China, que a partir de 5% de market share, né, de penetração de mercado, é o que é o chamado ponto de não retorno, onde a tecnologia não é mais experimental e ela vai ser consolidada, né? Então, estamos bem próximo disso.
Roma, então vocês consideram esse índice já alcançado pela indústria do veículo elétrico no Brasil uma vitória, levando em conta que a gente está numa economia, entre aspas, refém dos combustíveis fósseis, né? A gasolina, ela move os carros de passeio, o diesel move os caminhões por todo o Brasil e a adesão, a gente observa no nosso dia a dia, os veículos elétricos vêm acontecendo, a gente, embora de forma um pouco lenta, levando em conta a realidade financeira, a realidade econômica do país, se acredita que ela vai alcançar uma velocidade um pouco maior em médio e longo prazo? Tem uma estimativa, uma expectativa de que o carro elétrico venha a cair no gosto popular em algum tempo?
Você fez uma pergunta muito boa e muito difícil de responder. Eu sou um fazedor de previsões e erro a maioria delas. Então, estou super feliz que nós estamos num estágio muito mais avançado do que a gente previu, né? Eu comecei nessa indústria há muitos anos atrás e não imaginava que a adesão dos carros elétricos seria tão grande em 2023, fechando aí em 4,5% da indústria nacional. Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Que o veículo elétrico, ele tem uma série de pontos de interrogação, né, para a maioria das pessoas. E conforme você vai tendo contato com ele, você vai se apaixonando. E é o que está acontecendo através de test drive, experiências, veículos de diversas categorias, né, desde os mais refinados até os de entrada. Agora nós vamos ter veículos até num preço muito similar aos veículos a gasolina. Né? A BYD vai lançar, acho que ainda no final desse ano, no começo do ano que vem, um veículo próximo de preço aí da faixa dos veículos 1.0 turbo. Isso vai ser bastante disruptivo, na minha opinião. Eu não imaginava que, aliás, nem eu, nem ninguém da indústria imaginava que isso seria tão rápido. O brasileiro, como diria a propaganda de um posto de gasolina famoso, né, ele é apaixonado por veículos. E o veículo elétrico, ele é fácil de se apaixonar. Ele é muito, muito veloz, muito rápido na aceleração, muito silencioso, bonito, né? E por dentro, você tem a impressão que está num avião, uma coisa muito bacana.
Especialmente, né, levando em conta a economia, né? A gente, voltando um tempo atrás, estava vivendo um período de alta no preço da gasolina e uma certa dificuldade do brasileiro de andar com o tanque cheio, talvez com o uso desse, a difusão, né, e a larga utilização desse carro elétrico, a gente, enfim, isso seja um incentivo, né? Muitos encarem, por exemplo, talvez a compra de um veículo elétrico como um investimento pensando justamente na economia que vai fazer, né?
Exatamente. Ainda outro dia eu participei de um podcast chamado Papo de Motora, e é sobre motoristas de aplicativo, né? E eles estavam dando o depoimento deles a respeito exatamente do que você falou, do preço dos combustíveis e qual a experiência de você abastecer em casa um veículo que é um veículo de trabalho, diferente de um veículo, não vou chamar só de lazer, né? Mas os veículos que a gente tem, a maior parte do tempo a gente não está usando eles, né? E o taxista, ele está usando o tempo inteiro. E ele falou, é muito produtivo porque a gente abastece em casa enquanto está dormindo, é muito seguro, porque, pela mesma razão, você não precisa ir até um posto, onde, infelizmente, algumas cidades, estados e regiões do nosso país, você está sempre exposto aí, quando está parado, a algum tipo de violência. E, para coroar, né, eu escutei nesse podcast que ele falava o seguinte, e a gente tem a impressão de que é mais estável você trabalhar com energia do que com combustível, é mais previsível. E a gente fica feliz por isso, porque é a realidade, né? Você pode falar uma série de coisas, mas nada substitui a experiência de quem opera um veículo como esse no ciclo 24/7, né? Ciclo de trabalho severo.
Nós falamos, você pontuou essa questão de o brasileiro estar se tornando cada vez mais apaixonado pela questão dos veículos elétricos, mas o que você acredita que esteja impedindo o nosso país de ter uma expansão desse setor, como a gente vê, por exemplo, em outros países, como a China, que é apontada como uma grande referência nesse setor?
Ah, ótima pergunta. Primeiro, eu diria o seguinte, né? Eu sou um dos responsáveis pela pasta de infraestrutura lá na BVE e eu tenho um pensamento diferente da maioria na indústria. Eu acho que muito se fala que a infraestrutura é um dos problemas. E eu acho que o grande problema do carro elétrico no Brasil, problema, diria, desafio, é o preço de aquisição. E isso está mudando, como eu falei no começo do nosso podcast aqui, com veículos que vão custar aí a partir um pouco menos de 100 mil reais, que equivale aí a um veículo a combustão. Então essa é a primeira barreira, é o preço. Você falou da China, né? A China, assim como outros países da Europa e os Estados Unidos, tem fortes subsídios para que esses veículos decolem, né? E aqui a gente não tem isso. Eu não estou dizendo que eu sou contra, a favor, a subsídios. O que eu acho é que a gente precisa ter uma condição de competitividade que não atrapalhe o crescimento do veículo elétrico. Então, agora mesmo, o governo está pensando em aumentar o imposto de importação e, na minha opinião particular, isso aí é um erro muito grande, né? A gente tem a oportunidade de desenvolver uma indústria que foi consolidada nesses países, né, do hemisfério norte, da Ásia, e que não tem mais retorno. É o passo que a gente ficar criando esse imposto, a gente deixa de criar indústrias de tecnologia que vão servir o carro elétrico. E acaba perdendo o bonde da história. O Brasil, se tem um país que ele tem tudo a ver com o carro elétrico pela sua matriz energética, é o Brasil, que tem uma matriz energética bastante limpa, né? E para finalizar, eu acho que a infraestrutura, ela é uma coisa que a gente sabe fazer, o homem sabe fazer. Nós mesmos, na nossa empresa, sabemos fazer infraestrutura. O que o homem não sabe fazer ainda é minerar e fazer uma bateria mais barata. Mas as melhores cabeças do mundo estão indo exatamente atrás disso. Assim que a gente tiver, isso está chegando perto, eu arrisco dizer que, em alguns anos, 5 anos, a gente vai estar com uma massa de veículos elétricos aqui no Brasil já da ordem de 10% ou mais, o que é muito mais do que eu imaginei para esse período, né? E a infraestrutura vem rápido. Se as pessoas querem comprar, a infraestrutura vem a reboque do interesse, e da paixão e da conveniência de você ter um veículo elétrico.
Roma, para a gente finalizar, a gente não tomar tanto do seu tempo, sei que as atividades aí são bem intensas na associação, eu queria saber a tua opinião como representante do setor, como integrante do Conselho Diretor da ABV, Associação Brasileira do Veículo Elétrico. A gente recentemente teve um posicionamento de governadores aqui no Brasil, governadores de 2 dos maiores estados aqui, produtores, né? Produtores de tecnologia, sede de indústrias, governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, num evento recente, se posicionaram, de certa forma, contrários à chegada de indústrias do carro elétrico, pois, no ponto de vista, na visão deles, isso seria, representaria a extinção dos empregos, dos postos de trabalho no setor do etanol, na produção do etanol, no, nas usinas de cana-de-açúcar, e isso acabaria inviabilizando a existência dessa indústria, da qual o Brasil o Brasil é pioneiro na produção de etanol. Isso significaria o fim dos empregos, e essa fala dos 2 governadores, na opinião da instituição, da ABVE, como ela soou, especialmente no momento em que a gente vê no mundo todo a expansão justamente do carro elétrico e a necessidade do Brasil não perder esse bonde da história.
Mas, ó, vocês são bons de pergunta, hein? Gostei dessa pergunta também. Vocês são brasileiros como eu, vocês sabem, político, o que ele fala hoje não é amanhã, né? E eu escutei essas 2 falas, tanto do Tarcísio quanto do Zema, são 2 governadores que eu tenho apreço, e acho que foi bastante infeliz isso. Qual que é o nosso papel na sociedade? É levar para o poder público informação. Então, eles falaram isso porque eles estão com um nível de informação menor do que o nosso. E assim que a gente conseguir equalizar essas informações, eles vão pensar diferente. Você falou aí do etanol, né? Eu sou super fã do etanol. Eu acho que o etanol foi um grande programa criado aí nos anos 80, final da década de 70, como um combustível alternativo. Mas nós, como brasileiros, a gente falhou nesse programa violentamente. A gente criou uma infraestrutura gigante no país, em todos os estados, digna de inveja, mas a gente não consegue fazer com que o etanol seja economicamente viável em mais do que 4, 5 estados do nosso país inteiro. Então, a maioria das pessoas abastece com gasolina. E a gente falhou em ter uma política de Estado, não uma política de governo, mas uma política de país que pudesse manter o etanol sempre num nível competitivo para o consumidor. São raras as vezes e são poucos os estados que se beneficiam disso. A vinda do carro elétrico, o próprio Tarcísio, ele está interessado em combustíveis como hidrogênio, né? Anunciou recentemente uma parceria com a USP e com a Toyota para fazer, que também é um veículo, o hidrogênio também é um veículo essencialmente elétrico, né? E eu acho que essas 2 falas, elas foram ditas sem o conhecimento total de quantos empregos a gente vai gerar na cadeia produtiva do elétrico. Aliás, esse é um trabalho que nós, da associação, estamos fazendo agora. Se você pensar o seguinte, a indústria do carro elétrico, ela é uma indústria que ela vai reunir os fornecedores dos veículos a combustão e os fornecedores dos telefones celulares. Porque o veículo elétrico é um celular com rodas. Então, nós vamos ter uma cadeia gigantesca de fornecedores e de geração de empregos. Eu citaria semicondutores, eu citaria baterias, eu citaria uma série de outros componentes já existentes, como motores elétricos feitos no Brasil, eu citaria a indústria de recarga de veículos elétricos, eu citaria a indústria de aplicativos e tecnologias aliadas que vão fazer com que a gente saiba qual que é a melhor tarifa naquele momento, ou seja, uma tarifa dinâmica, como se você estivesse dirigindo seu carro, aí você vai lá no seu Waze e você vê, olha, esse quilowatt-hora aqui está mais barato, então eu vou parar para abastecer aqui agora, nesse momento. Então, a indústria do veículo elétrico, ela reúne uma gama muito maior de componentes e de aplicação de empregos do que o veículo a combustão. Nós não vamos diminuir o número de empregos, nós vamos aumentar. Ah, muito se fala, né? Eu mesmo falo bastante que o número de peças é menor, mas isso não significa que a indústria do veículo elétrico vai empregar menos pessoas.
Carlos Augusto Serra Roma, diretor do Grupo de Infraestrutura e integrante do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ABVE, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil, falando sobre o avanço da indústria do carro elétrico, do veículo elétrico em geral, a importância para a economia do Brasil, para o meio ambiente. É uma tendência mundial e o Brasil, sem dúvida, não pode ficar fora dessa. Roma, obrigado pela sua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Sucesso.
Eu que agradeço. Parabéns pelo podcast de vocês. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E a gente continua falando sobre a expansão dos veículos elétricos no Brasil, a adesão a essa modalidade de transporte. A gente conversa com mais um especialista no assunto. Nosso convidado agora é o Rodrigo Wolfenbüttel, que é doutor em Sociologia e pesquisador do Grupo de Estudos da Inovação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rodrigo, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik News Brasil.
Eu que agradeço aí, Maurício, pelo convite.
Rodrigo, queria saber de você a respeito do carro elétrico no Brasil. A gente nota nas ruas um número cada vez maior de veículos, né, que utiliza as baterias como combustíveis, o carro elétrico, como é popularmente chamado. Mas, na tua avaliação, Rodrigo, essa expansão, ela está correndo conforme a necessidade do nosso planeta, a necessidade do nosso meio ambiente? Esse tipo de veículo, ele é acessível para a população? Ele está conquistando a população e se vislumbra médio ou longo prazo uma adesão cada vez maior? Qual é a avaliação tua como integrante desse grupo de pesquisa de estudos de inovação, Rodrigo?
Bom, Maurício, primeiro que tem várias questões muito importantes aí que tu levantou, tu trouxe para o debate e são questões que são muito interconectadas, né, e não são de fácil resolução, né? Acho que o primeiro ponto que tu traz, né, é justamente pensar qual o papel desse carro elétrico, desse automóvel elétrico, que já que ele vem a partir dessa demanda, dessa necessidade do planeta, dessa emergência climática que a gente se impõe, né, de certa forma, a partir da própria ação humana, e de que forma, né, ele pode ser uma resposta efetiva, né, uma das respostas, pelo menos, para tentar amenizar a questão do nosso impacto em termos de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, essa é uma das primeiras questões, né, que eu acho que eu vou, se tu me permite, eu posso abordar em partes, né, fazer uma resposta em partes. Eu acho que essa primeira questão, ela é controversa, ela é bem espinhosa, né, mas com certeza, né, acho que a gente tem que ter uma clareza em relação a isso. Não tem, né, não existe uma única salvação, não existe uma única resposta, né, não dá para apostar numa única tecnologia, né, tecnologia nenhuma, aliás, né, para responder esse desafio que a humanidade, nossa geração, se defronta nesse momento, né? Então, na verdade, a questão ela é complexa e ela nos apresenta uma série de desafios. Então, com certeza, não é só a eletrificação do automóvel que vai ser uma resposta. E por quê, né? Porque a sustentabilidade, a questão dos nossos impactos estão vinculadas a toda uma questão de meios de consumo, de sistemas produtivos, né? Então, tem uma série de implicações que se tu só converter, né, transformar todos os carros a combustão interna em carros eletrificados, né, na realidade tu vai resolver alguns problemas em termos de emissão de poluente local, né, que aí não vai ter mais gerando ali o carbono, aquele poluente na cidade, né, mas a questão da mobilidade, a questão do tráfego, a questão do consumo, a questão da exaustão dos recursos, tudo isso segue posto, né, então o carro elétrico ele vem muito nessa pegada da redução da emissão dos gases de efeito estufa, né, e de fato ele cumpre isso, né, tem vários estudos de mais recentes, até fazendo comparativos, análise de ciclo de vida mostra que mesmo levando em consideração todo o ciclo, né, ou seja, do poço à roda, como eles chamam, levando em consideração o processo de extração do lítio, da produção da bateria, ele emite menos CO2, mas isso é um aspecto, né, dessa questão, desse desafio.
Agora, Rodrigo, como que você enxerga que está acontecendo essa transição para a mobilidade elétrica no que diz respeito a um trabalho por parte do governo e das montadoras? Na sua visão, há um trabalho conjunto? Como que está sendo essa transição?
Então, essa é mais uma questão espinhosa, né? Porque, na realidade, a gente, no Brasil, a gente se defronta com um conjunto de configurações, ou seja, que diferente de outros países, né, a gente difere em relação a outros países que são líderes na eletrificação no momento, né, como a China, os Estados Unidos, muitos países da Europa, né, dentre eles existem diferenças importantes. Só que no Brasil a gente tem uma particularidade, né, que é a nossa dependência da trajetória, né, ou seja, o desenvolvimento da trajetória tecnológica desse setor, ele é marcado pela presença dos biocombustíveis e mais, né, pelo etanol, né, desde a década de 70, né, com o pró-álcool, a gente tem essa tecnologia, uma tecnologia que foi desenvolvida no país, respondendo em parte, né, aos aqueles desafios que teve no momento, a crise do petróleo. E isso permitiu, né, depois, principalmente depois dos motores flex, né, que passou então a poder consumir qualquer combustível, tanto gasolina quanto etanol, isso permitiu uma difusão da tecnologia em termos de nacional, em rede de postos e nos carros, né, que dá uma legitimidade para essa tecnologia, e ela é uma alternativa viável em termos de redução de emissão de gases de efeito estufa também, ou seja, ela é muito menos... Ela emite muito menos do que a queima de combustível fóssil. Então, essa tecnologia está posta e ela tem, claro, tem seus representantes, tem os interesses, né, no caso das corporações, dos produtores, né, de cana-de-açúcar, de etanol, e, de certa forma, estão disputando esse espaço que o carro elétrico vai ter no contexto nacional. E qual tecnologia que vai ser, né? A gente tem, então, tem algumas montadoras se posicionando, não há uma uniformidade, né? Pelo contrário, a gente está percebendo um momento de disputa tecnológica no país, né? Ou seja, tanto com os carros híbridos, aí os híbridos convencionais, que são aqueles que não ligam na rede, os híbridos plug-ins, né, que são veículos híbridos, ou seja, eles têm um motor elétrico e um motor a combustão, mas eles fazem recarga na rede elétrica, e os híbridos, totalmente híbridos, que são os movidos totalmente elétricos, são os movidos à bateria, que dependem, né, exclusivamente da rede elétrica para sua recarga. Então aí nós temos três arquiteturas tecnológicas em disputa, sem falar do hidrogênio que corre por fora e que é mais numa perspectiva do que vem a ser do que um fato concreto em termos de disseminação de tecnologia e uso. Então nós temos três arquiteturas tecnológicas em disputa e temos diversas montadoras fazendo suas apostas, né, dentro do contexto nacional, né, que é uma particularidade do Brasil, essa disponibilidade desse combustível e, claro, de políticas que favoreçam determinada arquitetura em detrimento da outra, né? Agora a gente está vendo aí recentemente essa disputa em torno da isenção do imposto de importação, ou seja, do fim da isenção, que está em debate, e mais recentemente a gente teve aí no governo São Paulo, no estado de São Paulo, também o debate sobre o IPVA dos elétricos, né? Ou seja, quais integrariam a isenção do IPVA, os híbridos, os totalmente elétricos. Então, isso é uma questão que está em aberto, está em disputa e os atores estão se movendo aí para ver quem é que vai ganhar.
Rodrigo, inclusive você, na resposta à pergunta da Tayana, né, a respeito dos entraves e da relação com o governo, com políticas públicas de incentivo ao uso do carro elétrico, né, a gente traz um questionamento que surgiu essa semana, nessa semana que passou, nessas semanas que passaram, na realidade, né, em relação ao evento. Houve um evento envolvendo governadores de estados brasileiros, especialmente Minas Gerais, governador Romeu Zema, São Paulo, governador Tarcísio de Freitas, e nesse evento eles criticaram duramente a chegada, o crescimento, o avanço da indústria do carro elétrico no Brasil, dizendo que representa uma ameaça para os empregos no setor automotivo no Brasil, especialmente no que diz respeito aos produtores de etanol, né, as usinas de cana-de-açúcar que empregam muita gente, já é uma entidade estabelecida aqui no Brasil, esse biocombustível que, como você lembrou, é menos poluente do que a gasolina, do que o óleo diesel, mas não tem uma adesão tão ampla como a gente imaginava e esperava, tem algumas limitações, né? Você enxerga que ainda há uma vontade em relação ao veículo elétrico no Brasil, e é até de alguma forma paradoxal, né? Porque trata-se da chegada de empresas estrangeiras que fortalecem, turbinam a indústria nacional, e uma declaração dessa mudança também num momento desse acaba sendo inoportuno e até prejudicial para esses estados que estão em busca de investimentos, né?
Exato. Esse exemplo que tu traz, Maurício, ele é perfeito porque ele ilustra muito bem essa disputa. E, de certa forma, ele perpassa essa questão, que é uma questão que eu vejo, na minha ótica, na nossa ótica do grupo, a gente vê como uma questão estratégica nacional, né? De que forma o país vai se posicionar em relação a essa transição que está posta, né? Na realidade, não é especulação, é uma transição que vai ocorrer, né? Todos os países já estão se movimentando nessa direção, e que é uma transição que está vinculada a cadeias produtivas globais, sabe? Então, a possibilidade do Brasil, digamos assim, uma tecnologia ser especificamente nossa, né? Sem nenhum prejuízo, né? Mas as pessoas tentam falar como jabuticaba, mas na realidade o que eu estou querendo dizer é que as chances de ter uma tecnologia exclusiva para um país nessa rede produtiva, né, que usa redes globais, é complicado, né? Então nós temos que saber se posicionar, né, e discutir justamente isso de forma que a gente quer se posicionar em relação a essa cadeia produtiva no mundo daqui para frente, porque a gente já perdeu o primeiro trem de eletrificação, que foi esse que basicamente quem viu essa janela de oportunidade foi a China, né? Se a gente puder comparar com alguns outros países, economias em desenvolvimento, a Índia foi muito mais avançada, foi muito mais rápida que nós também, eles já aderiram a ela de forma mais decisiva, mas a gente tem que tomar essa decisão, né, em termos de não só o governo federal, o governo estadual, para tentar compreender como a gente vai se posicionar dentro dessa transição e aprofundar o debate, né? Porque não pode ficar dentro dessa lógica de vai acabar com os empregos, vai terminar com os empregos, porque isso não é assim que ocorre, né? A gente sabe, a gente tem conhecimento. Claro, a produção dos veículos elétricos, dos carros elétricos, ela tem muito menos autopeça, né? Ela tem muito menos peça envolvida na produção. Então há um enxugamento, há uma facilitação nesse sentido, né? Então provavelmente haja um impacto na cadeia dos montadores, principalmente das autopeças, né? Então tem, isso é um dado. Mas é que nem isso, é uma possibilidade de transição a partir da entrada dessas novas empresas, né, que já dominam a tecnologia, que vão partir para um esforço de nacionalização e que não pode ser rechaçado dessa forma, né, porque causa uma instabilidade no mercado, né, em termos de confiança em direção à transição, que é um dos aspectos da transição, da inovação, ou seja, a inovação ela depende de um grau de confiança, ou seja, de um grau que possibilite uma aposta, uma continuidade, né, em algum momento, né, as empresas vão direcionar, alocar seus capitais a partir dessas expectativas, e que se for minada mês sim, mês não, né, ou seja, não ter essa garantia dessa continuidade, claro que não vai trazer investimentos, né, então tem esses impactos. Eu acho que esse debate tem que ser levado muito mais num nível de profundidade e de seriedade, né, que não fique nessa oposição a partir de lobbies específicos, né, mas leva em consideração o posicionamento do país, claro, e levando em consideração também essa trajetória que a gente tem, esse know-how dessa tecnologia de biocombustível, que é uma tecnologia importante, né, a gente tem que, então, a posição que a gente tem, que eu discuto também com o pessoal da Unicamp, do Grupo Leve, a Flávia Consone, é que há a possibilidade de um mix tecnológico nacional durante um bom tempo, sabe? A gente vai poder conviver com essas tecnologias durante algum tempo até que essa transição se defina, até que o design dessa tecnologia se estabilize.
Seria o que a gente poderia chamar de uma eletrificação completa?
É uma tendência, né? Muitos países estão apostando nessa eletrificação completa, ou seja, que isso vai ser tudo com veículos movidos a bateria. Mas não é uma regra, né? Acho que a gente pode levar em consideração, né, dentro do contexto nacional que a gente tem desses diversos biocombustíveis, né? Então a gente pode pensar que, de repente, porque há desafios em eletrificação também, né? Se a gente pensar em eletrificação de pesados, né, caminhões e ônibus, né? Então tem um problema do peso da bateria, né, principalmente caminhões pesados, então que a partir do momento que tu há um trade-off, onde tu passa a inserir cada vez mais bateria, o veículo fica cada vez mais pesado, e aí para cumprir grandes distâncias é um problema. Então, né, talvez haja alguns nichos específicos, né, a questão do biocombustível seja o ideal, né, ou ônibus, mesmo ônibus que fazem intermunicipais, que fazem grandes rotas, né, então não há por que não haver essa coexistência durante muito tempo.
Esse processo, Rodrigo, ao qual você se refere, a gente pode traçar um paralelo com o que durante algum tempo foi desenvolvido e ainda está em andamento, né, com a questão do gás natural. A gente, em boa parte do território brasileiro, passou a conviver com o uso do GNV, no gás natural veicular, para o transporte público, inclusive, né? Há várias experiências do gás natural sendo utilizado no transporte coletivo, mas em maior escala nos veículos de passeio, nos táxis, nos carros de transporte por aplicativo. motivo, esse processo de transição tem a ver também com a adaptação à realidade de um local diferente, enfim, esse processo também deve se dar com o veículo elétrico, e você acha que esse processo é um pouco mais lento, pode ser um pouco mais lento em função também dos custos?
Exato, não, então, perfeito, é isso aí, a gente tem, porque não há um determinismo nessa transição, né? A gente está falando em termos de tendência, né? O que está posto a partir do que a gente está vendo no quadro atual. Só que isso tudo depende de uma série de fatores, né? Depende da forma como os atores que estão no ecossistema se movimentam, depende de políticas públicas, depende do desenvolvimento tecnológico, depende da adesão dos usuários. Então, tudo isso, né, pode, de certa forma, no momento atual, tá nos projetando para essa eletrificação que a gente vinha mencionando, né? E aí, claro, cada contexto vai ter algumas especificidades. Mas nada impede que de uma hora para outra, né, sei lá, a gente tenha um lobby super forte aí de, não, aqui no Brasil vai ser utilizado só para pesados os elétricos, né, então tô criando uma hipótese, né, mas no estado atual até isso é complicado, a gente já passou dessa fase. Então, isso vai depender, né, cada local, né, em termos regionais, pode estourar diferentes aspectos e pode funcionar de diferentes formas, né, claro. Tem coisas que são globalizantes, que um pouco dificultam essa dinâmica específica dos locais. Mas políticas públicas locais, cidades, né? Nós temos alguns exemplos no Brasil, cidades que estão investindo há bastante tempo na eletrificação, não é à toa, se a gente vai pegar, ver a análise do mercado, da participação das frotas de elétricos, né? A gente vai ter uma grande participação dessas cidades. Então, há uma direção quase direta em relação a políticas públicas de fomento, né? Ou seja, restrição de acesso a veículos de combustão interna, disponibilidade, isenções fiscais, ou seja, tudo isso vai favorecendo, de certa forma, a construção desse ambiente, né? E vai aproximando as pessoas dessa tecnologia, que está se tornando cada vez mais difusa, ou seja, a gente está vivendo num momento em que ela deixou de ser de nichos específicos, aquelas pessoas, os early adopters, né? Ou seja, aqueles primeiros adotantes, que são pessoas que são pioneiras, têm um pouco essa vontade de inovar, têm condições, né, de ser os primeiros a acessar determinada tecnologia, e a gente vê se difundindo, né, para a pessoa mais comum, né, as pessoas mais não tão dispostas a correr risco, mesmo assim estão utilizando a tecnologia, inclusive em outros estados, em outras cidades.
Perfeito. Rodrigo Wolfenbüttel, doutor em Sociologia e pesquisador do Grupo de Estudos da Inovação do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, conversando com a gente sobre a expansão do carro elétrico no Brasil. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação, por todos os esclarecimentos, e até uma próxima, Rodrigo.
Eu que agradeço o convite aí, estamos à disposição quando for necessário.
Tchau, tchau, Rodrigo, até a próxima.
Até mais, tchau, Tainá.
Bom, já falei, Maurício, que acabei confessando aqui para os nossos ouvintes que você faz parte da estatística dos brasileiros apaixonados por carros. Mas eu quero saber o seguinte, carro elétrico é um desejo seu?
É um desejo porque representa a economia, né? Porque é uma modalidade de veículo que, enfim, tem chamado muita atenção pelo desempenho do carro, né? Acho que é uma boa possibilidade.
Mas essa questão aí que o nosso entrevistado falou, que é um carro bonito. Já viu um carro elétrico de perto, Maurício? Eu nunca vi um.
Já.
Já vi passando, assim, mas nunca entrei num carro elétrico, não.
Que eu me recordo também, não. Mas, assim, normalmente, né, os carros elétricos são imponentes. São carro de bacana, assim, né? Carro de gente que chega e aparece todo mundo.
Vira um centro, salário, assim, tipo do Maurício.
Vira o centro das atenções, né? Carro elétrico. Mas a tendência é a popularização, justamente para atrair esse público. A indústria no Brasil, a gente tem números ainda pequenos, né? Mas tá crescendo, né? Tá crescendo a adesão a essa modalidade de transporte, que é mais econômica e também...
Melhor pro meio ambiente.
Muito melhor.
E justamente falando sobre essa questão envolvendo o meio ambiente, afinal de contas, hoje nosso tema central aqui do Jabuticaba, como toda quinta-feira, é o meio ambiente, nós vamos falar agora sobre essa questão dos carros elétricos contribuindo para a economia do mar. Vamos entender então, trazendo mais um convidado aqui para o nosso bate-papo.
Biosfera.
Davi Souza, diretor sócio da Ventani Motors, especialista em bicicletas e motos elétricas. Seja bem-vindo ao Jabuticaba Sem Caroço. Davi, tudo bem?
Tudo bem. Agradeço aí pela oportunidade, tá? E muito feliz aí pelo convite. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho para o entendimento do setor.
Vai contribuir com certeza já logo de cara, né? Porque quando tivemos conhecimento sobre o trabalho da Ventani, uma coisa nos chamou a atenção, tanto minha quanto do Maurício. A expressão economia do mar. Como que funciona essa questão das motos e bicicletas elétricas contribuírem para a economia do mar?
A economia do mar, né, é um setor importantíssimo aí do nosso cenário nacional e mundial, que tem sido trazido à tona em alta para movimentar essa questão, né? Como já diz o nome, economia azul, né? Economia do mar, economia azul, que é tudo que vem movimentar a economia através dos mares, oceanos e tudo mais. Na questão da mobilidade elétrica, no caso, a gente se preocupou em tomar medidas e ações, né, na agenda ESG. Então, quando escolhemos a nossa neutralização de carbono, para zerar a emissão de carbono em nossa operação, ao invés de escolher pelo florestamento, que é o mais comum, nós pesquisamos algo relacionado à economia do mar e chegamos no cultivo de algas marinhas. Então, assim, é um pequeno vilarejo lá em Angra dos Reis, onde tem esse cultivo, né, através de tanques lá, cultivos das algas, que sequestram o carbono no ambiente. E tem todo um processo, né, do cultivo até o reaproveitamento delas. Então, assim, a gente investiu um valor considerável movimentando essa economia. Por isso, a ligação com a mobilidade elétrica.
Davi, a gente tem notado, percebido um crescimento considerável no nosso mercado automobilístico no geral, não apenas no de motos, né, mas também no de automóveis, da presença nas ruas de veículos elétricos, né? Ultimamente, muita gente tem feito essa escolha, não apenas pensando, né, é importante que a gente tenha consciência ambiental, né, que a gente acaba devolvendo para o meio ambiente, mas muita gente, em primeiro lugar, acaba pensando prioritariamente no bolso, né? Na economia que isso pode representar no orçamento familiar, no orçamento da casa, nos gastos aí com deslocamento, e combustível acaba pesando e muito, né? A gente passou por um período de alta severa no combustível durante o último governo, a gente está vivendo aí uma instabilidade agora no preço da gasolina, no preço dos demais combustíveis, do etanol também, do diesel, mas ainda representa um impacto muito grande. Muita gente prefere investir num veículo elétrico para, de alguma forma, a longo prazo, sentir no bolso essa economia. Agora, em relação à moto, a gente não observa uma adesão tão grande quando a gente compara com o carro elétrico. A gente vê estacionamentos dedicados aí para as pessoas pararem, deixarem o carro parado e abastecendo. A adesão a motos elétricas, ela cresce no mesmo passo que a adesão aos carros elétricos, carros de passeio. Como está o mercado em si das motos elétricas?
Elas surgiram como brinquedo, né? Como aquela coisa de passear em orla, dar uma voltinha perto de casa. Inicialmente foi como surgiu. Mas as pessoas já têm percebido que você pode obter diversos benefícios. Como você mesmo falou, a economia no bolso, a gente geralmente associa ao combustível. Mas se você for pensar em manutenção, que um motor elétrico ele tem uma vida útil muito prolongada, né? Dificilmente, num ciclo que você tiver com a moto elétrica, você vai ter problema em motor, e quando tem, geralmente é um investimento baixo, um valor baixo de manutenção. Você tem aí a questão de seguro, que é bem mais em conta, porque ainda não se tem um índice considerável de roubo desses veículos. Você tem a questão também de, além de seguro, combustível, né, a manutenção em si, que é bem mais em conta também. Então, assim, são diversos fatores economicamente falando. Em relação à utilização para o dia a dia, que as pessoas não têm migrado tanto, é uma questão do próprio setor. Começa por uma das maiores marcas que surgiu há um tempo atrás ter deixado uma falta muito grande em relação a tempo de espera, em relação à autonomia que era prometida, em relação a diversos fatores que não foram satisfatórios para alcançar os usuários de moto. Então, a mobilidade elétrica, ela entrou no Brasil, não foi direto no público-alvo de usuários de moto. Esses ainda têm muita resistência em relação principalmente à distância e velocidade que consegue percorrer. Mas entrou por um modo mais esportivo, mais lazer, né? Mas as pessoas têm percebido de fato que você consegue substituir na sua rotina, né, o carro ali ou a moto a combustão pelo elétrico, que além de trazer toda essa economia que você mesmo comentou, tem as questões de sustentabilidade, um assunto que a gente precisa, né? A Ventania se posiciona de fato em informar sobre a importância não só para os nossos clientes, mas a gente tenta mostrar para os nossos parceiros também, lojistas, né, importadores, da importância da gente fomentar esse lado, né, a conscientização da população da urgência em ter ações sustentáveis aí dentro da mobilidade elétrica.
Davi, era mais ou menos nessa linha que eu tinha uma pergunta preparada para você a respeito da adesão, né? Você falou que no começo é tudo para brincadeira, né? A moto de brinquedo, a moto elétrica, né? E depois ela foi ganhando um novo sentido com as necessidades que o mercado apresenta, né? E eu acrescento mais aí essa pergunta, a questão da mobilidade cada vez mais complicada por meio dos carros, né? As ruas cada vez mais abarrotadas de carros, os longos congestionamentos, né? E associado a isso o fato de o heavy user da moto, né? O cara que usa a moto todo santo dia para trabalhar, até para fazer serviços, né? Hoje em dia tem muita gente usando moto para fazer entrega, para trabalhar, para fazer transporte de equipamentos, para trabalhar com iFood, para trabalhar com mototáxi, né? E acho que isso de alguma forma exige uma certa potência do veículo, exige uma certa velocidade. Isso a moto elétrica oferece para o usuário, ela oferece competitividade, né? Muita gente usa a moto por causa do espírito aventureiro, porque tem aquela coisa da alta velocidade, do ronco, do arranque, né? A moto elétrica, ela oferece isso para quem habitualmente gosta de moto, para o cara que é apaixonado por moto, ou é essa questão mesmo do turismo, do cara que usa para relaxar, para não correr tanto assim? A gente não está defendendo que o motoqueiro corra, né? O motociclista corra, mas a realidade é essa. Muita gente usa moto porque dá uma velocidade maior, ou confere mais velocidade para o serviço.
É, exatamente. A gente encara aqui como hoje nós estamos numa segunda transição, né? Como eu falei, começou nessa questão de lazer, passeio em orla, né? Condomínio, uma coisa mais lazer. Hoje a gente já tem uma consciência bem maior, e aqui em Niterói, como tem bastante ciclovia, né? Niterói hoje tem 80 quilômetros de ciclovia já executados, o pessoal opta também muito pela bicicleta. Então, hoje, para iFood, né, motoboy, essa questão mais urbana, né, que geralmente um motoboy, exceto de empresas que tem que fazer muito intermunicipal, ele opera dentro de um bairro e bairros próximos, bairros vizinhos. Não é um raio tão grande que ele atende, né? Uma empresa, pequenos negócios costumam colocar raios menores, 5, 10 quilômetros. Né? Para esse tipo de usuário, né, já tem motos que atendem muito bem. Né? Existem motos aí hoje que com duas baterias alcançam 130 quilômetros de autonomia e uma velocidade de 80 quilômetros. Né? Estudos mostram que a média de velocidade em vias urbanas no Brasil é de 60 km por hora. Né? Então você consegue estar até acima da média e numa velocidade segura, sem contar todos aqueles benefícios que a gente falou. Ele vai gastar menos de manutenção, ele não vai gastar combustível, ele tem um seguro mais barato. Então, assim, a gente tem trabalhado nessa conscientização de quebrar a resistência de que moto elétrica não atende para o dia a dia, não suporta o trabalho pesado, né, que eles rodam bastante. Esse é um segundo momento da mobilidade elétrica. O próximo momento, né, que a gente já tem se preparado para o ano que vem, e algumas empresas até já têm trazido, são motos maiores, mais carenadas e que, de fato, alcancem mais velocidade. Só que a gente entra numa dor de, para ter mais velocidade com mais autonomia, você, principalmente, tem um investimento maior em bateria. Então, se faz os ajustes, as pesquisas, de modo que a gente consiga ter tudo isso e com um valor que seja justo e que caiba, né, dentro do bolso de quem está investindo. A única questão, né, que não vai ser resolvida, mas a gente tenta implantar essa cultura como benefício também, é sobre o ronco, né? Aqueles apaixonados, eu mesmo gosto muito de moto, sou habilitado, já tive motos de 1000 cilindradas. Em questão do som, a gente entrega como benefício, né, para a própria população, diminuir essa poluição sonora que a gente tem nas vias, né, que incomoda bastante, sendo bem sincero, né?
Incomoda, com certeza. Ô, Davi, queria que você explicasse o trabalho da Ventani nessa parceria com uma empresa chinesa, né? Vocês contam com essa parceria para a distribuição dessas motos. A gente tem visto que muitas empresas que fazem responsáveis pela produção, distribuição de carros elétricos, atuam em parceria com essas empresas chinesas. Empresas chinesas têm atuado aqui no Brasil nesse setor, de certa forma ajudando a alavancar o setor aqui no país. Aí queria que você falasse um pouco dessa parceria da Ventani com a China.
A Ventani, apesar de ser uma marca nova, né, a gente teve nossa primeira loja em abril desse ano, um dos nossos sócios aqui no nosso quadro, que é representante da distribuidora, né, da importadora, ele é um chinês, né, natural mesmo da China, mas mora muitos anos aqui no Brasil. Então, a gente começou, o primeiro container de scooter que foi trazido para o Brasil vai fazer 6 anos. Vai fazer 6 anos que a gente já está no mercado aqui, era com uma outra marca, né? E aí, visto a necessidade, né, de posicionar em relação a não só a economia e a mobilidade elétrica em si, mas a cultura da mobilidade elétrica e os benefícios, né, fundamos a marca. Então, para a gente ficou um pouco mais fácil, porque a gente trata tudo diretamente, anualmente, né? Nós temos 2 visitas na China, esse ano 2023 foram 3 representantes da nossa empresa, inclusive o chinês, e ficou 1 mês lá, né, vendo as novas tendências, novas tecnologias, justamente o que a gente precisa aprimorar para atender a necessidade, né, no próximo passo de implantação, que são essas motos mais potentes, com mais autonomia, mais velocidade. Né? Então acaba que assim, se tornou uma parceria literalmente natural, porque o nosso representante de fala com a China, que é nosso sócio, ele é um chinês. Então a gente tem uma parceria muito boa, né? Vamos completar aí 6 anos e por isso temos aprimorado tanto os nossos produtos, devido a essa facilidade que a gente tem em conversar e em passar a necessidade para a fábrica ela poder produzir. Foi do primeiro container para cá, o salto foi enorme, né? As primeiras motos elas não tinham um amortecedor traseiro, por exemplo, era só um monochoque no meio, né? Porque as vias lá na China, bem pavimentadas, né, não, diferente das nossas aqui, atendia tranquilamente, então vai funcionar lá também, e não é a nossa realidade. Então a gente consegue enxergar a nossa realidade, a nossa necessidade do momento no setor, e passar para eles de forma assertiva.
Mas já tem uma expectativa aí para no próximo ano a confecção dessas motos serem realizadas totalmente aqui no Brasil, né?
A montagem, né? Então, vamos lá. A gente desenvolve um projeto. Ó, a gente precisa aprimorar essa moto aqui, melhorar a autonomia, velocidade, amortecimento. Tudo que é preciso desenvolver é passado para a China, é desenvolvido o projeto, eles mandam para a gente testar na prática. Todos os nossos modelos, eles passam por um período de teste na prática antes de ser trazidos para comercialização. Daí, com o projeto desenvolvido, o que de componente desse projeto a gente tem no Brasil, que não tem a necessidade de vir de fora, para a gente também fomentar e movimentar a nossa economia aqui. Aí, tirou lá, pneu, amortecedor, o que seja que a gente possa consumir do mercado local, a gente vai consumir, fechando as parcerias com a indústria daqui, e a base, né, do projeto, eles mandam para lá desmontados, porque com isso a gente otimiza a questão de espaço em container, frete, e consegue dar uma melhorada também no custo final do produto aqui no Brasil.
A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik News Brasil, com o Davi Souza. O Davi é diretor sócio da Ventani Motors, uma empresa especializada em bicicletas e motos elétricas. E o Davi estava explicando para a gente que a matéria-prima das motos que eles produzem, ela vem da China. A moto, o equipamento dela, a parte mecânica vem praticamente montada de lá, sendo finalizada aqui no Brasil, e que muito em breve está adiantando para a gente que vai ser a confecção toda, a linha de produção e montagem vai ser 100% brasileira, utilizando as peças que vêm do mercado estrangeiro, né, dessa interface que a empresa tem com a China, que é muito semelhante a como acontece atualmente com os carros elétricos, né? A gente tem o exemplo da BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, mundo que está no Brasil, assumiu, enfim, inicialmente trabalhava com a exportação, né, os veículos da BYD que vinham para o Brasil, eram importados diretamente da China, e a empresa, observando essa tendência aqui no Brasil de expansão de mercado, decidiu abrir uma indústria, utilizou toda a estrutura que era da fábrica da Ford na Bahia e está expandindo, está em busca de outras 3 fábricas a abrir aqui no país, também expandindo suas fronteiras para fazer a fabricação de ônibus, que também é uma tendência nacional, justamente nesse sentido de preservação do meio ambiente. Você acha, Davi, que a construção, a fabricação das motos, melhor dizendo, aqui no Brasil, vai possibilitar um aumento das vendas e um aumento aí no impacto no meio ambiente de redução de emissão de poluentes por consequência?
Oh, com certeza, tá? Esse é um dos nossos objetivos por diversos motivos. Um deles, em relação ao aumento de vendas. Como eu falei, sendo montado aqui no Brasil, a gente consegue otimizar alguns custos relacionados a alguns itens que a gente tem no mercado nacional. Então, isso vai possibilitar um valor mais acessível, como foi o caso da BYD, como você mesmo mencionou, né? Eles são os maiores fabricantes do mundo, só que trazendo montado para cá, os custos são muito altos. Então, o valor não se tornava atrativo e acessível, né? Hoje, produzindo aqui, eles conseguem ser muito competitivos e vão contribuir muito para essa transição, né? Para essa substituição da frota, né? Existe aí o Pacto Mundial e, certamente, eles, sendo pioneiros, vão contribuir muito. E na questão sobre o aumento de vendas, é outra questão, desculpa, qual foi mesmo?
Essa produção feita 100% em território brasileiro pode impulsionar, pode aumentar, né, essas vendas.
Exatamente, e só complementando, né, se pode impulsionar as vendas, como a gente está vendo atualmente com os veículos elétricos, né, a partir do momento em que ele passa a ser fabricado no Brasil, os custos de importação eles diminuem, né, porque o carro não vem montado de lá, né, o custo de importação diminui, vem as peças apenas, né, para fazer a montagem, e com isso você acredita que, com a possibilidade da abertura aí que você anunciou para a gente, da abertura de fábrica aqui em território brasileiro, o custo da moto elétrica pode diminuir também?
Ah, sim. Ele diminui, né, só explicando bem rapidamente, os custos relativos à importação, por que eles diminuem? Porque quando você tem ele desmontado, você otimiza espaço ali no contêiner. Você consegue trazer, né, peças o suficiente para montar mais unidades, ao invés de trazer limitado algumas unidades. Então, automaticamente, isso já gera uma economia nos custos. E sem contar esse fator de que muita coisa a gente consegue aqui no mercado nacional também com um preço negociado melhor, porque aí você não faz conta em cima de dólar, frete e tudo mais. Então, automaticamente, né, otimiza os custos, sim. E só um adendo em relação a essa fabricação aqui, você está movimentando a economia local, você está movimentando, né, a parte social ali de geração de emprego, né, na localidade. Então é muito importante, não só por custo, mas também pela questão aí econômica, social. A gente está contribuindo para um crescimento aí do nosso país, né?
Davi, queria que você explicasse para os nossos ouvintes como que funciona. Existem várias dúvidas, né, em relação ao descarte das baterias de lítio. Como que funciona esse descarte?
Hoje, o mercado até substituiu, né? Quase não se fala mais em bateria de chumbo. Um dos motivos é pelo lítio. Tem um tipo de bateria que usa recursos que são até 90% deles reciclável. Na nossa operação, ainda não é feito esse reciclo aqui. Tudo que é descartado, baterias que terminam seu ciclo de vida ou que apresentam algum problema e são trocadas para o cliente de alguma maneira, quando não são, né, aproveitada a questão das células, que te possibilita trocar, que são como pilha, né? Às vezes é uma ou duas fileiras de célula que danifica, você substitui e reaproveita. O que é de fato descartado, ela hoje retorna para a China, né? Ela fica armazenada no nosso galpão, toda a troca, e retorna para a China para ela entrar nesse processo de reaproveitamento lá, na sua própria fabricação. Tá? Mas os componentes em si, eles chegam a ser, uma bateria de lítio, ela chega a ser até 90% dela reciclada.
Perfeito. Você falava também, Davi, a gente falava sobre os custos da produção, né? E também tudo que a economia brasileira ganha com a instalação da linha de montagem aqui no país, né? A gente conversava antes de entrar no ar, né? Antes dessa gravação, você falava da possibilidade que essa fábrica da Ventani seja montada em Manaus, que é um polo muito conhecido de indústrias de motos, né? Tem a Honda, a Yamaha, todas sediadas por lá, movimentando lá a região da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que é uma região conhecida justamente pelos incentivos fiscais. Agora, por se tratar de uma indústria que trata de preservação do meio ambiente, por ter um compromisso ambiental, ela tem algum outro tipo de incentivo fiscal adicional?
Então, até o momento, não se tem uma política efetiva nessa questão do incentivo. Existe um mercado que está em crescente em relação aos créditos de carbono. Então, através da nossa neutralização, da nossa otimização, existem coisas não vindas através de políticas de incentivos, mas existem outras formas de você ter, vamos dizer, uma compensação, né, por essas ações, tá? Mas ainda não se tem uma política efetiva de incentivo para essas empresas. Mas muito em breve tem sido falado em algumas coisas já nesse sentido, então eu creio que o poder público também está atuando e vai fomentar esse tipo de atitude, tá? E só pegando um ganchinho que eu esqueci de comentar anteriormente em relação àquela otimização do preço, a gente também tem como benefício, trazendo essa operação, essa montagem para cá, para o Brasil, a questão de atender a próxima etapa. Por quê? Hoje, quando você fala em aumento de autonomia e velocidade, né, está relacionado diretamente à bateria, né? Você precisa de bateria com mais células para ter mais potência, né? Tirando um pouco a questão técnica, a bateria ela fica maior, não possibilita aquela questão de ser removível, ser prático, né? Por ela ficar maior, ela ocupa mais espaço, o quadro vai ficando maior. Então, assim, tudo isso sendo produzido aqui, né, trazendo essa economia, vai poder compensar de modo a gente produzir modelos maiores, mais potentes, para poder atender essa próxima etapa do mercado e conseguir avançar nessa questão da transição de combustão para elétrico, né? A gente alcançar uma outra faixa de usuários, né? Uma outra persona, né? Um novo tipo de usuário, que é aquele apaixonado por moto, que quer viajar, quer fazer longos trajetos, quer pegar a estrada. Então, isso também vai ser um dos benefícios da gente trazer para cá a montagem.
Você falou que ainda não há um incentivo por parte do poder público, né, para esse crescimento de indústrias desse setor aqui no Brasil. Mas a gente pode ter uma esperança, né, Davi? Porque a cultura ESG, por exemplo, a gente vê isso crescer, né, pelas empresas. Então, com esse setor alavancando, pode ser que a gente seja otimista quanto a isso, né?
Olha, com certeza, muito em breve vai ter sim, tá? A gente pode tirar como exemplo, agora recente, foi início desse mês, se eu não estou enganado, foi aprovado lá dentro dessa questão da reforma tributária, alguns impostos relativos a peças de bicicleta que foram zerados, que entraram dentro de um pacote, de uma etapa ali, justamente em benefício à questão sustentável. Não do elétrico, foi de bicicleta convencional, mas já é um ganho muito grande também, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, o veículo elétrico ele otimiza e ajuda muito, mas a ciclomobilidade também é fundamental, é muito importante, né, essa ciclomobilidade ativa, tanto pela questão sustentável quanto pela questão de saúde mesmo. Então, tendo em vista, né, partindo do princípio que já alcançamos essa vitória aí, já tivemos esse benefício, certamente vai ter esses incentivos também para ampliar esse tipo de mercado, né?
Por aqui, nós vamos seguir de olho nessa movimentação nesse setor de carros, ônibus, motos e bicicletas elétricas cada vez crescendo mais aqui no Brasil. Nós conversamos com o Davi Souza, diretor sócio da Ventani Motors, especialista em bicicletas e motos elétricas. Davi, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço a oportunidade. Queria também parabenizá-los por abrir espaço para poder ser falado um pouco desse tema, né, tão importante tanto as culturas ESG quanto a questão da redução, da mitigação dos danos causados aí pela emissão de carbono. Então é bem legal ver que empresas também abrem suas portas, abrem seu espaço para a gente poder transmitir um pouquinho da importância do nosso setor. Tá? Agradeço aí, desejo a vocês um ótimo dia e sucesso aí no podcast.
Nós é que agradecemos, Davi. Um abraço. Obrigado. Um
abraço.
Muito bem, por hoje é só. A gente coloca um ponto final nesse Jabuticaba sem caroço dessa quinta-feira. E amanhã a gente tem assunto definido. O assunto é comportamento e vamos falar da geração Z.
Da geração Z.
Você faz parte da geração Z, Tayana?
Amanhã a gente descobre. Vai lá no nosso Twitter, @jabuticabasc.
Bom, segue. Pelo tom da resposta, você já sabe qual é, né? Não é da geração.
Bom, vai lá no Twitter, segue a gente. Aí pode também interagir conosco. Comenta lá. Você acha que a Tayana faz parte da geração Z? No episódio de amanhã você vai ficar sabendo.
Ah.
Pra quem estiver maratonando, na próxima faixa, você vai saber se eu sou da geração Z ou não. Já dei a dica aqui, ó. Seja, já sabe que não, né?
Se você não sabe o que é a geração Z, você fica ligado no programa de amanhã, que vai certamente tirar suas dúvidas e também saber como essa geração consome atualmente, né? Como essa turma gasta seu dinheiro. É bacana, é importante saber com quem a gente está lidando. A gente coloca um ponto final, a gente está no Twitter, né?
No Twitter, @jabuticabasc e também nas principais plataformas digitais.
Não, X, cara, é X, não é mais Twitter.
É Twitter também, é Twitter.
Estamos em todas as partes, é isso que é importante.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã, Thay. Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.